Senhor presidente, deputado Maurício Kudelak, é da minha honra estar na Assembleia Legislativa, sendo presidido por Vossa Excelência, nossos colegas que acompanham aqui essa sessão, colegas deputados, pessoal da imprensa. Eu queria fazer uma observação em defesa não de um processo, não de uma decisão, mas a defesa do contraditório, a defesa do direito de defesa. E eu queria fazer uma reflexão com Vossa Excelência sobre o ataque que recebe o desembargador Jorge Luiz de Borba, nosso desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que tanto orgulha os catarinenses, um tribunal que é modelo para o Brasil, um tribunal que todos os advogados, toda a sociedade catarinense se orgulha, vem sendo violentamente atacado na pessoa do iminente desembargador Jorge Luiz de Borba. No que trata a acusação de utilização de uma empregada doméstica na condição análoga à de escravo. No Fantástico, nesse final de semana, reportagem, em todas as redes de televisão, em todos os jornais, as manifestações que dizem respeito a esse caso. Eu queria fazer aqui uma observação. Eu conheço o desembargador Jorge Luiz de Borba. Advogou comigo em Blumenau, comemorei a indicação dele para o 5º Constitucional, porque representa uma família que dedicou a sua vida ao direito, a estudar o direito. Seu pai, o eminente desembargador, presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, seu irmão, honrado, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, pessoas que construíram, durante esse último metade de século, uma vida dedicada ao direito catarinense. E que, nesse momento, se vem sobre uma acusação, entre aspas, de trabalho escravo. Isso é muito delicado. Essas coisas deveriam funcionar em reserva, porque a acusação vem da rede social, o pré-julgamento vem da rede social, o pré-julgamento vem dos grupos de amizade, dos colegas de trabalho. E convivendo com a família do Jorge Luiz de Borba e convivendo com toda a família Borba, eu sou testemunha de que aquela senhora era tratada como uma filha do casal, como uma irmã, como alguém da família, que conviveu naquela casa sendo tratada como um membro da família e não como um empregado. Se alguma coisa aconteceu de irregular no meio desse processo, eu não tenho dúvida nenhuma que foi ou foi por despercebido ou foi por excesso de carinho, excesso de zelo, mas jamais por alguma ação análoga de escravo. A família Luiz de Borba, a família do desembargador Jorge Borba, os seus amigos, sabem muito bem a forma como aquela senhora era tratada, e sabem também que as acusações que estão sendo feitas quanto ao desembargador podem vir de uma série de outros fatores. O desembargador é presidente da Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, constantemente apresenta julgamentos contra diversas pessoas, muitas delas que perderam o mandato, muitas delas que foram condenadas, muitas delas que foram condenadas a devolver dinheiro público, que certamente poderiam aplicar e podem aplicar contra o desembargador Jorge Borba as retaliações que evidentemente estão acontecendo. Então, eu registro aqui, senhor presidente, a minha solidariedade, não só ao desembargador Jorge Luiz de Borba, mas a toda a família Borba, lá de Blumenau, advogados competentes, gente íntegra, pessoas que sempre ajudaram a construir o direito em Santa Catarina e que, por onde passaram, construíram uma história de lealdade com o povo catarinense. O julgamento que vem das redes sociais é o pior julgamento de todos. É como na fábula das penas que são espalhadas pelo vento e depois ninguém mais consegue recolher. Então, a minha solidariedade especial ao desembargador Jorge Luiz de Borba, a nossa confiança que, num breve espaço de tempo, tudo isso ficará esclarecido e Santa Catarina vai apagar essa mancha terrível aplicada contra uma pessoa que só fez o bem, não só para essa senhora, como para a sociedade catarinense. No futuro, quando isso tudo for arquivado, quem é que vai recuperar a imagem do desembargador Jorge Borba e da sua família? Quem vai indenizá-los? Quem vai reparar esse prejuízo moral, financeiro? Então, registro aqui a minha solidariedade, senhor presidente, não tendo a menor dúvida que Jorge Luiz de Borba, desembargador honrado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, merece ser tratado com o respeito que aquela família construiu em quase um século em defesa do judiciário catarinense, deputado Lunelli.
Nobre deputado Ivan Nats, prezado colega, também quero me solidarizar a Vossa Excelência e dizer de que nós estamos vivendo um momento hoje com que a internet, as fake news, tudo o que está acontecendo, é muito delicado e nós precisamos prestar muita atenção, porque acontece muito hoje no setor público, onde que muitos colegas, às vezes até prefeitos, com essa autonomia que foi dado ali no passado, né, onde que entram, invadem as casas, né, as pessoas são julgadas, colocadas na primeira página do jornal, e depois de anos de processo, verifica-se que não era nada daquilo que foi colocado. Então, eu quero me solidarizar com o nobre amigo e dizer que nós precisamos realmente mudar as ações e as atitudes que vêm acontecendo hoje dentro do próprio Ministério Público, dentro do que vem se passando hoje, né? E isso tem que ser mudado. Nós não podemos simplesmente acabar com a vida, né, de um cidadão, de um prefeito, de um empresário, da forma como que está se fazendo hoje. Então, parabéns pela sua colocação, estamos juntos. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Lunelli. Eu queria registrar uma passagem que nós tivemos aqui nos últimos dias, como foi sabatinado o novo membro do Tribunal de Contas aqui de Santa Catarina. Na sabatina, eu perguntei ao novo membro do Tribunal de Contas o que ele achava da nova lei de improbidade administrativa que afastou o dolo, não, aliás, que exige o dolo para condenação por improbidade. A lei sempre foi da culpa, bastava a culpa para caracterizar a improbidade. E agora houve uma alteração na lei que se exige o dolo. Comprovar o dolo numa relação de responsabilidade administrativa é uma coisa muito difícil, sabe? Tem que encontrar o dinheiro depositado na conta do gestor. Senão não tem dolo, sempre vai ter culpa. E houve uma intervenção do deputado Júlio Garcia, que é sempre o nosso mestre aqui, e ele disse o seguinte: deputado, a lei mudou porque houve abuso. A lei mudou porque se abusou do direito de acusar, se abusou do direito de apontar o dedo, se abusou do direito de perseguir. E, de fato, o deputado Júlio Garcia foi muito feliz, porque a lei mudou, porque, de fato, havia um abuso. Por isso que agora não se condena mais pela culpa, só se condena na evidência do dolo, porque havia abuso. E, nesse caso, o desembargador Jorge Borba se encaixa perfeitamente essa expressão, o abuso de fazer a reportagem, o abuso de apontar o dedo, o abuso de entrar na casa da pessoa, o abuso de fazer as entrevistas, dar declarações, dar depoimentos, sem antes oportunizar o direito de defesa.
Pela ordem.
Deputado Maurício, por favor.
As autoridades ali, o Ministério Público do Trabalho, recebeu a denúncia. Não era mais fácil intimar o desembargador para junto com a dita vítima ali, que é uma pessoa parente, há mais de 30 anos, daqui uns dias vai adoecer, envelhecer. Eu quero ver se esses que fizeram todo esse barulho vão lá dar atenção para essa pessoa. Mas não era mais fácil intimar o senhor, tomar o depoimento? O senhor tem uma pessoa assim em casa, ela dizia a situação, do que chamar as emissoras de TV e filmar eles bonitinho, todo com traz lá, chegando na casa do desembargador. Então, é gente querendo holofote, não fazer justiça. Então, parabéns pelas palavras de Vossa Excelência e ao abuso que está fazendo com que a lei seja prejudicada.
E muito bem, deputado Maurício, a gente pode fazer aqui um bate-papo com o deputado. Hoje é o deputado Jorge, é o desembargador Jorge Bob. Amanhã é o deputado Ivanates, é o deputado Lunelli, é o deputado Maurício, deputado Peixe. Amanhã eles fazem contra a gente. No futuro, ninguém repara isso tudo, deputado.
Deputado Ivan e deputados que nos acompanham, esse debate também traz justamente o tema dos limites até onde se vai. Se pegar pelo simples fato do que aconteceu, até onde eu sei, o processo estava em segredo de justiça. No entanto, a imprensa já estava sabendo o que ia acontecer e acompanhou. Então, aí já não tinha mais segredo de justiça. Ou seja, quem que avisou de que haveria uma ação dessa forma, como vários outros projetos ou processos de segredo de justiça que a imprensa sabe antes do que, muitas vezes, os próprios membros do Poder Judiciário ou da segurança ou de quem vai cumprir com a ação. E nesse caso, justamente o que o deputado Maurício falou, poderia alguém ter buscado a informação, investigado a informação, tomado pé da realidade antes de simplesmente fazer todo o teor que foi feito em torno disso e que mais uma vez elevou a imagem de Santa Catarina para todo o Brasil, porque virou uma matéria nacional, um sensacionalismo do tamanho do mundo. E que, até onde eu sei, surpreendeu até os agentes que foram fazer, cumprir com a determinação e que, ao chegarem lá, se depararam com uma outra realidade. Inclusive, deputado Ivan, tem um vídeo circulando que contrapõe um pouco das informações do que era a origem da denúncia, do que é a realidade, que, inclusive, está com Vossa Excelência aí.
Bom, muito obrigado, deputado Fabiano. O deputado Maurício foi muito feliz para nós. Vamos ver quem pegou essa senhora e levou e botou num abrigo. Quanto tempo vai dar de atenção para ela? Quanto tempo vai cuidar dela? Nós vamos ficar monitorando para saber isso. Para encerrar, quero mais uma vez registrar aqui a minha admiração, a admiração da Advocacia Catarinense ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina e ao desembargador Jorge Borba. Para encerrar, gostaria de disponibilizar um vídeo, né, que nós preparamos. Muito obrigado.
Let's go.